Segmentos do design gráfico. Como falamos no episódio anterior, a área do design gráfico está em constante evolução. Quando ouvir ou ler o que estamos comentando aqui, em uma piscada de olhos, pode ser que surja um novo aplicativo ou necessidade pessoal que crie mais um dos diversos campos de atuação que temos no design. Como a área é extensa, separaremos aqui este capítulo em 5 episódios. Neste primeiro, abordaremos gráfico, diagramador, capista e sinalização. Posteriormente, explicaremos detalhadamente cada um dos processos e funções. Gráficos. Designer gráfico é o profissional, criador de projetos de comunicação visual. O que falaremos a seguir é sobre os gráficos. O gráfico normalmente trabalha na produção gráfica. A atividade de uma gráfica é distribuída por inúmeras ocupações, basicamente dividida em 3 partes: pré-impressão, impressão e acabamento. Pré-impressão, onde é feito o preparo do que será impresso futuramente. Analisam os arquivos que foram lhe dados com base em padrões de qualidade e preparações para enviar às máquinas que farão a produção dos materiais. Impressão. São aqueles que colocam a mão na massa mesmo. Entendem do maquinário, preparam cores, papéis e ficam de olho na produção para que tudo saia corretamente. Existem inúmeros processos de impressão e personalizações. Tintas que, combinadas com várias matérias-primas, precisam ser escolhidas corretamente para não existirem falhas no produto final, como um mau acabamento, rebarba mal feita, implicações no acabamento ou tinta que não fixa no material, por exemplo. Pós-impressão, ou chamada de acabamento, é a finalização do material, como, por exemplo, a costura de um livro, as dobras de uma embalagem, o corte de um Wobbler. Uma coisa que sempre recomendo, não importa qual segmento que você estará trabalhando, é vá visitar uma gráfica para conhecer os processos. Além de ser muito legal, é importante saber como os produtos são produzidos para entender como criá-lo. Deixar aquele material pronto para o cliente não ter nenhum problema com seus materiais. Ou até mesmo para você poder explicar quando certas situações costumam surgir no atendimento ao cliente. Como, por exemplo: "Ah, eu quero que minha arte brilhe. Fiz a impressão aqui em casa, na impressora comum que eu tenho, aqui desse degradê que você fez na arte e não teve brilho. Mas, senhora, para isso precisamos utilizar um material específico no seu trabalho. Se chama hot stamping. Ele vai encarecer o seu material, mas ficará lindo." Acredite, acontecem coisas desse tipo. Não por ignorância, mas o cliente não entende o processo. E se você não estudasse de design, provavelmente não entenderia por que o degradê da arte, que está no seu computador, não sai brilhante no papel também, não é mesmo? Diagramador. É aquele responsável por organizar o layout de livros, revistas, jornais, anúncios, entre outros. É o profissional que planeja a organização dos elementos gráficos para uma boa leitura e assimilação do leitor. Desde o tratamento de imagens, escolhas de fontes, divisão das áreas, criação de tabelas e gráficos e organização das páginas. Capista. Não julgue um livro pela capa. Ou será que sim? O capista é o profissional que cuidará exclusivamente da criação da capa de um livro, gibi ou revista. É muito procurado por escritores autônomos. Você deve estar pensando: "Ah, mas é só a capa? É fácil demais." Engana-se quem acha que receberá instruções do tipo: "Quero uma capa para o meu livro de tal coisa, utilizar essa tal cor, essa tal escrita e o resto é com você." Um bom capista lê a obra antes de fazer o projeto, procura concorrentes, faz pesquisa de mercado e entende o que ele precisa passar de impressão a quem vê. Afinal, ele tem poucas chances de poder chamar a atenção de um possível leitor. Infelizmente, esta é uma das áreas mais desvalorizadas no design. Afinal, o chefe do capista é o próprio autor do livro, que por si só já é desvalorizado neste país. O escritor precisa muitas vezes arcar com todo o custo sozinho: revisão, editora, gráfica, capista, o ilustrador e ainda por cima vender o seu livro. E tudo isso impacta na negociação dos preços finais. Sinalização. Aqui trabalhamos com produtos que passam informações, marcam, sinalizam e assinalam com o objetivo de identificar e direcionar. Existem dois tipos de sinalização: a própria sinalização e a ambiental. Na ambiental, é focado em criação de artes para eventos, exposição, estandes, para uma determinada marca ou ocasião. Sem eu entender antes, eu até pensava que tinha algo a ver com o meio ambiente, mas não. É mais com a ambientação local, espaço. Na sinalização, é um pouco mais complexa. Por vezes, ela se faz necessária para o funcionamento da empresa em que ela se encontra. Aqui é preciso ter muito cuidado e estudo. Muitas vezes, a cultura do local influencia como as pessoas entenderão um ícone ou forma de ler as coisas. Por exemplo, no Japão lemos da direita para a esquerda, de cima para baixo. Aqui no Brasil é o contrário. Em alguns países, gestos que fazemos com as mãos podem ser sinal de desrespeito em público. É preciso um estudo de culturas antes de colocar qualquer ícone como sinalização. Encerramos aqui o primeiro episódio. No próximo, veremos um pouco do ramo de Design Thinking e interfaces. Obrigado por chegar até aqui. Aceitamos opiniões de como anda o nosso projeto, sugestões e complementos. Por favor, vamos juntos mudar o mercado.